Declaro aberta a 17ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores e senhoras senadoras a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente audiência pública destina-se à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento número 27 de 2013, de minha autoria, para debatermos os desdobramentos da Lei 12.651, de 2012, que criou o novo Código Florestal, que completa um ano de vigência. Eu dou as boas-vindas a todos, passarei a ler um documento e logo em seguida convidarei os nossos participantes para fazerem parte da mesa. Senhoras e senhores senadores, ilustres convidados, senhoras presentes, ouvintes da TV Senado e também da Rádio Senado. Hoje é a Semana do Meio Ambiente, estamos realizando essa audiência pública para comemorar um ano da sanção do novo Código Florestal. Na recente história do Congresso Nacional, nenhuma lei foi tão debatida internamente em audiências públicas quanto o novo Código Florestal. Foram mais de 10 anos de discussão e consultas à sociedade. Com todo o acordo razoável, o resultado final não agradou inteiramente as partes ambientalistas e também dos ruralistas. Mas a norma jurídica veio à luz para cumprir o seu papel ambivalente de zelar pela conservação do meio ambiente e tornar viável a atividade agropecuária. O artigo 23 da Constituição Federal atribui competência ao poder público para proteger o meio ambiente e preservar as florestas, fauna e flora. E também lhe compete fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Ao conciliar as vertentes de preservação e de produção, o Congresso Nacional aperfeiçoou e manteve nossa legislação ambiental como uma das mais rigorosas do mundo. O Congresso Nacional agiu para simultaneamente preservar a natureza e tirar o agricultor da ilegalidade. As multas absurdas podem ser convertidas em serviços de prestação da melhoria e qualidade do meio ambiente. Os Ministérios do Planejamento, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, juntamente com o Banco do Brasil e vários governos estaduais e entidades de classe, assinaram um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Meio Ambiente para a implantação do Cadastro Ambiental, que chamamos de CAR, para identificar e registrar cada um dos mais de 5,2 milhões de imóveis rurais, além da Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, a CNA, e Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, mais 25 estados já assinaram termos de cooperação para acelerar o processo de regularização dos imóveis rurais. A implantação do CAR e do PRA. O CAR é o registro público eletrônico de âmbito nacional obrigatório para todos os imóveis rurais, com o objetivo de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de todos para o controle e monitoramento, planejamento ambiental e econômico e o combate também ao desmatamento. A inscrição deve ser requerida junto ao órgão ambiental competente, estadual ou municipal, do estado em que se localizar o imóvel rural no prazo de um ano contado da data da implantação do CAR, prorrogável por mais um período. Os dados de todos os entes federados serão integrados em um único sistema nacional que chamamos de Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR. O CAR é o pré-requisito para os benefícios previstos no PRA, e ambos são principais instrumentos instituídos pela Lei 12.651, de 2012, tanto para a proteção da vegetação nativa em todo o território nacional, quanto para a gestão do passivo ambiental registrado nos imóveis rurais até 22 de junho de 2008, de modo a preservar, a promover a recuperação das áreas degradadas. As ações governamentais previstas e adotadas, segundo o Ministério do Meio Ambiente, será editado nos próximos dias do mês de junho e o ato normativo estabelecerá a data a partir do qual o CAR será considerado implantado em todo o país, bem como o detalhamento das informações e dos documentos necessários à inscrição do CAR. Também foram publicados até agora, não foram publicados até agora, pelo governo federal, as regras gerais do PRA, instrumento que na prática irá orientar a recuperação de áreas destinadas, desmatadas ilegalmente e permitir a regularização das propriedades rurais. O sistema de adesão do CAR, segundo o Ministério do Meio Ambiente, está disponível online em caráter experimental no portal do SICAR, e os estados que ainda não possuem os sistemas eletrônicos de cadastramento de imóveis poderão utilizar o módulo do Cadastro Ambiental Rural, posto à disposição pelo Ministério do Meio Ambiente, mediante acordo de cooperação técnica entre a União e os estados. O Ministério do Meio Ambiente também já tornou público na sua página internet o conjunto de dados a respeito das obrigatoriedades relativas ao CAR, que reúne informações tais como fundamento legal do instrumento, benefícios do CAR e da adesão ao PRA, prazos, documentos, dados necessários para a inscrição e os procedimentos simplificados para a inscrição de propriedades de até 4 módulos fiscais. Unidades da Federação que dispõem de sistema eletrônico próprio para cadastramento, além de uma lista de perguntas e respostas com o objetivo de esclarecer o usuário. Como parte do acordo de cooperação entre os estados e o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente cederá imagens de satélites em alta resolução e viabilizará apoio institucional para auxiliá-los no processo de cadastramento dos imóveis rurais. Alguns poucos estados avançaram na implantação do CAR, como, por exemplo, a Bahia. Segundo as autoridades baianas, o cadastro estadual opera desde 2012 e já está integrado ao SICAR. E até o momento foram cadastrados mais de 2 milhões de hectares no estado. De acordo com o MMA, além da Bahia, os estados de Rondônia, São Paulo, também Mato Grosso e Espírito Santo, Minas Gerais e Pará usarão sistemas eletrônicos próprios de cadastramento. Também deve ser considerado que 25 unidades federativas já firmaram um acordo de cooperação técnica com o governo federal, conforme informações prestadas pelo Ministério do Meio Ambiente, com o objetivo de acompanhar a elaboração dos regulamentos da Lei 12.651, de 2012, o Ministério do Meio Ambiente editou a portaria número 173, de 21 de maio de 2013, para instruir o grupo de acompanhamento da implantação do Código Florestal. Além do Ministério do Meio Ambiente, integram esse grupo os Ministérios de Desenvolvimento Agrário, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também a Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente, ABEMA, Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente, bem como representantes da Confederação Nacional da Agricultura, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, da Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, da Via Campesina, da Associação Brasileira dos Produtores de Floresta, da Organização das Cooperativas e das Organizações Ambientais, como Amigos da Terra, a TNC, da Sociedade para o Progresso da Ciência, a SBC, e de entidades ambientalistas indicadas e de uma entidade indicada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. O Ministério do Meio Ambiente coordena o grupo e poderá convidar representantes de outros órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal e da sociedade civil, que tenham relação temática com as atividades envolvidas para participar das discussões. Dos desafios para a implantação do CAR e do PRA. Cadastrar cerca de 5,2 milhões de imóveis rurais no prazo de 2 anos, a partir do ato normativo do Ministério do Meio Ambiente, que estabelecerá a data de implantação do CAR em todo o país. Assegurar a qualidade dos registros, a clareza do que está sendo declarado por parte dos proprietários rurais. O CAR tem a natureza declaratória e a facilidade de operacionalizar o cadastro. Garantir que o processo de inscrição no CAR seja simples e os procedimentos padronizados, o que poderá otimizar os trabalhos. Bem-vindo, senador. Unificar e integrar os sistemas do CAR estadual à base nacional dos dados do SICAR. Também estimular a assinatura de acordo de cooperação técnica entre os estados e o governo federal e a participação dos estados na implantação do CAR e na elaboração do PRA de âmbito estadual. Assegurar a capacidade técnica operacional gerencial dos órgãos ambientais estaduais e municipais, tanto para a implantação do CAR quanto para o PRA. A estrutura de boa parte desses órgãos é bastante deficiente, o que poderá comprometer a aplicação da nova lei florestal. Também deve mobilizar os proprietários rurais para aderir ao CAR e estimular a cooperação das associações dos produtores rurais na implantação do CAR e na adesão ao PRA. Participação da sociedade civil. No final do mês de maio, 7 organizações não governamentais ambientais, entre elas a SOS Mata Atlântica, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, criaram o Observatório do Código Florestal, com o objetivo de acompanhar a implantação da Lei 12.651 de 2012, com a produção de dados, informações e análises, e acompanhar o que está sendo realizado pela administração federal, estadual e também municipal. E também sobre os programas de incentivos econômicos. O artigo 41 da Lei 12.651 de 2012 é meramente autorizativo e não cria, portanto, qualquer obrigação legal, inclusive quanto aos prazos para o Poder Executivo Federal, a quem compete o juízo de valor sobre a conveniência e a implantação de instituir programas de apoio financeiro para o cumprimento das obrigações previstas na Lei Florestal. A nova legislação do Código Florestal, que completa um ano, é um meio termo entre o desejo dos ambientalistas e os anseios dos ruralistas. Sendo assim, bastante ponderado preservar o meio ambiente e ainda garantir o desenvolvimento, é o objetivo de todas as ações que garantam a sustentabilidade ambiental, ou seja, é uma característica que assume toda pessoa ou instituição que se importa com a continuidade da vida no planeta. Finalmente, queremos agradecer a presença de todos os nossos convidados para participar dessa audiência pública que comemora a Semana do Meio Ambiente e um ano da publicação do Código Florestal. Eu gostaria de convidar, então, os nossos convidados para comporem a mesa. Convido o senhor Paulo Guilherme Francisco Cabral, secretário extraordinário de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, que estará aqui representando a ministra Isabela Teixeira, que não pôde comparecer na manhã de hoje, já que ficou presa no Rio de Janeiro, né? Seja bem-vindo, secretário.
Por conta da chuva, né?
Por conta da chuva. Quando não dá para voar, não dá para voar. E o ônibus não dá para chegar, né? Então, está perdoada a ministra. Também convido o senhor Hélio Gurgel, presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, a ABEMA. Também o senhor José Esteves de Lacerda Filho, secretário de Estado de Meio Ambiente do Governo do Estado do Mato Grosso, meu estado. Também o senhor Rodrigo Justus de Brito, assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, aqui vai representar a senadora Cátia Abreu. Também o senhor André Lima, consultor de gestão ambiental do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo. Também convido o Leonardo Pio da Silva Campos, secretário da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho. Bem-vindo, André. Do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Também convido o senhor Jerry Marcos Cassol, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tabaporã, também no estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo, senhor Jerry. Eu vou estabelecer o tempo de 15 minutos para cada um dos convidados. Após, então, esses 15 minutos, abrirei a palavra aos senhores e senhoras senadores presentes para que façam seus questionamentos e suas considerações. Ao final, passarei novamente a palavra aos nossos convidados para que possam responder às perguntas e apresentar as suas considerações finais. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos aqui na mesa, agora já composta, dizer que essa discussão do novo do Código Florestal, que completa um ano, ela é muito bem-vinda nesse momento. Compartilho com os nossos colegas senadores, e vejo aqui o senador Luiz Henrique, o senador Valdir Halpe e o senador Rodrigo, que foram muito ativos quando da discussão para a formação ou informação dessa nova lei. Todos estiveram muito presentes aqui. Tenho certeza que outros colegas chegarão durante o período dessa audiência pública. Portanto, será um momento de nós podermos fazer as considerações das coisas que avançaram nesse período, das coisas que faltam a serem feitas nesse período, para que efetivamente nós possamos levar adiante e concretizar, né, esse projeto e essa lei que foi formatada pelo Congresso Nacional, como disse aqui anteriormente, que foi discutido por mais de 10 anos e que foi largamente discutido nas audiências públicas, nas visitas que foram feitas pelo Brasil afora, e que saiu uma lei que eu vejo hoje, pelo menos no nosso estado, né, secretário Lacerda, lá no Mato Grosso, afora algumas questões pequenas, ela trouxe uma luz, ela trouxe uma tranquilidade, ela trouxe um rumo para as discussões que nós tínhamos. Principalmente, nós tínhamos legislações estaduais que tinham avançado, que tinham procurado resolver problemas, a exemplo do estado do Mato Grosso com o MT Legal, e que não tinha uma lei correspondente, não claramente no cenário nacional, e cada vez que nós avançávamos numa direção, vinham os questionamentos do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, e isso trazia intranquilidade ao setor. Quero supor que essas mesmas intranquilidades que nós tínhamos no estado de Mato Grosso, também elas aconteciam em outros estados. E a partir da promulgação dessa lei, nós temos uma coisa mais firme, não há tanto questionamento na regularização que nós devemos fazer. Então, eu dou as boas-vindas a todos e vamos dar início, então, a nossa audiência pública. E eu pergunto, secretário, se você quer falar primeiro ou falar por último, já que você é o representante da ministra. Então, vamos deixar o secretário para o final. Eu aqui vou convidar o secretário José Lacerda, já que ele é lá do meu estado de Mato Grosso, né, secretário, vou lhe dar a preferência para iniciar a fala. E o secretário Lacerda, que vem à frente da secretaria, com grandes desafios lá no estado do Mato Grosso, diferente de outros estados, né, secretário? Nós temos três biomas no estado e muita gente não entende a complexidade daquela legislação, porque uma área é floresta, a outra é cerrado, a outra é pantanal, e são biomas diferentes, com legislação diferente, com coisas próprias de cada uma delas. Então, eu passo a palavra ao secretário Lacerda. Já para a apresentação. Pode ficar à vontade. O senhor tem 15 minutos, secretário, para fazer a sua apresentação.